Você já parou para pensar para onde vão os materiais recicláveis que você separa e entrega para a coleta seletiva? E se você está fazendo a separação e a limpeza corretas destes materiais? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o secretário de Limpeza Urbana de Maringá, Paulo Gustavo Ribas, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Oi, secretário, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham pela CBN. Desde já, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho desse tema tão importante, né, que é a reciclagem.
E para começar, eu gostaria de ter uma noção de quantas cooperativas existem na cidade. E eu gostaria também, uma curiosidade, saber, entre os cooperados, ainda existem egressos do antigo lixão?
Olha, hoje... nós temos em Maringá 4 cooperativas, né, inclusive com convênio com a Prefeitura de Maringá. Quando o prefeito Ulisses Maia assumiu, né, em 2017, nós tivemos um salto muito grande na questão da reciclagem, né, a reciclagem que tinha em torno de 2% de material passou hoje, por exemplo, a 7%. A coleta seletiva foi para 100% dos municípios e isso fortaleceu as cooperativas. Então, hoje nós temos 4 cooperativas contratadas, estruturadas na cidade, e sim, né, ainda temos alguns cooperados que são oriundos, né, lá do antigo lixão, né, lembrando que esse movimento das cooperativas, né, tinha por objetivo tirar esses catadores do lixão, né, dar um trabalho digno. E eles estão aí trabalhando, hoje cerca de 100 famílias em Maringá vivem do material reciclável, então para nós sempre é uma alegria, né, poder partilhar a evolução que Maringá teve na questão do material reciclável e das cooperativas de reciclagem.
Qual é a quantidade de resíduos que as cooperativas recolhem?
Na verdade eles recebem, né, a coleta é feita por uma empresa terceirizada, né, que entrega para as cooperativas. Hoje, nós entregamos para elas em torno de 30 toneladas por dia, né, que são divididas entre as cooperativas. Né? Um dia da semana, as duas que estão na região norte da cidade recebem, né, porque a coleta é daquele lado. Em outro dia da semana, as duas que são da região sul recebem esse material. Então, tem algumas, uma que recebe mais que a outra, dependendo ali da capacidade, mas, em média, né, cada cooperativa aí vai receber por dia umas 15 toneladas de material.
E como é a remuneração das cooperativas?
Olha, as cooperativas em Maringá, elas recebem pela triagem do material, então o município paga por tonelada que sai da cooperativa para garantir que ela triou aquele material. Né? Até interessante, porque muitas cidades pagam pelo que entra. Né, mas às vezes acaba isso acumulando material ali e tudo, mas como Maringá paga pelo que sai, nós pagamos pela nota fiscal que eles vendem. Isso faz eles agilizarem o trabalho. Então, além do recurso do município, que paga pela triagem, paga o salão, o barracão, ou eles estão no barracão do município, eles ainda recebem com a venda dos materiais. Né? Então, hoje, graças aí ao trabalho do prefeito Ulisses, né, desde que ele entrou, os cooperados têm aí um rendimento digno, né, todos os meses.
Qual é o valor que é pago por tonelada? Ele foi reajustado recentemente, né?
Foi feito um aditivo com as cooperativas, né, e teve aquele reajuste anual que é feito. O valor pago para tonelada atualmente é de R$ 242,00 por tonelada triada. Nós passaremos agora a um pouco mais de R$ 300,00 por tonelada.
Ainda não está valendo esse novo valor?
Não. Nós estamos em fase de aditivo, né? Então agora, a partir das próximas semanas, já começa esse novo valor.
E para onde vai todo o material que sai das cooperativas?
Os materiais que saem das cooperativas voltam para o ciclo produtivo, né? Então, eles vendem muitas vezes para as indústrias, né? Alguns materiais que tem alguém que compra para depois revender para a indústria, mas muitos direto para a indústria. Então, vidro, papelão, plástico, né? Cada um tem um comprador diferente que transforma aquilo que era lixo, resíduo para muitos, em matéria-prima e volta para a cadeia produtiva. Isso é importante, Luciano. Além da parte social que nós falamos, desse rendimento que eles têm, é importante no quesito ambiental, né? Então, em vez de aterrar esse material, ele se transformar num passivo ambiental, num aterro sanitário, ele volta para a cadeia produtiva como produto, né? Então, isso é bem, bem importante.
Uhum. Secretário, o senhor falou aí sobre a prefeitura, ela paga também durante a triagem, né? Esse valor pela tonelada, R$ 242, é o material que sai da cooperativa, né? O valor pago pela triagem, qual é?
Não, esse é o valor pago pela triagem. Mas nós pagamos pela quantidade de toneladas que sai da cooperativa, não a que entra. O que incentiva eles a triarem todo o material. Porque senão, por exemplo, as cooperativas poderiam só receber o material e ir acumulando lá e eles receberiam por isso. Então, como nós pagamos pelo que sai, incentiva que os cooperados trabalhem para dar destinação quanto mais antes possível, né? Para que eles recebam, mas é pela triagem que nós pagamos esse valor.
Ah, é um pagamento só, né?
É um pagamento só. Daí, o valor que eles vendem, que ficam para eles também, varia muito do período e também do tipo de material, né?
Agora, para que eles possam fazer a triagem desse material, é importante o momento da separação dentro das casas? A população tem que saber exatamente como separar esse material?
Ah, isso auxilia bastante, né? Muitas vezes, material contaminado, com resto de comida, sujo, né? Ou ele perde o seu valor, ou ele não tem, né? Diminui o valor, ou ele não tem valor nenhum e volta como rejeito. Então, assim, é muito simples esse cuidado, né? É uma garrafa que você vai colocar no reciclável. Passa uma água, não precisa de muita coisa, não. Joga uma água, lata de margarina, joga uma água ali, dá uma esfregada para limpar, né, para esse resíduo chegar na cooperativa o mais limpo possível, né, porque assim ele acaba tendo um valor maior para os cooperados.
E o que a gente pode destinar à separação? Sacolas plásticas, por exemplo, também vai para reciclagem?
Sim, basicamente tudo que não é orgânico, né, orgânico é resto de comida, casca de fruta, basicamente tudo que não é orgânico é reciclável, né? Tudo que é resíduo seco ali. Então, plástico, tanto sacola quanto qualquer tipo de plástico, garrafinha plástica, o vidro, o papelão, o papel, o metal, o alumínio, tudo isso é reciclável, isopor, tudo isso é reciclável pelas cooperativas.
Secretário, a nossa ouvinte Juliana, do Jardim Diamante, ela pergunta o seguinte: ainda são distribuídos os sacos para separação, aquelas sacolas ecológicas, né, que a prefeitura distribuía? Ela também diz o seguinte: olha, eu vejo na minha rua, catadores passam antes do caminhão da prefeitura, e por isso talvez acreditem que não estamos separando. Como o caminhão da coleta passa rápido, eu também não consigo pedir e nem levar os recicláveis em mãos.
Tá. Vamos lá, em relação ao saco verde, nós tivemos, né, no final do ano passado, no começo desse ano agora, um período sem a entrega dos sacos, né, por uma questão da licitação, né, que acabou tendo um problema, um atraso. Então, já nas próximas semanas, será retomada a entrega dos sacos verdes. Em relação aos catadores, né, e os caminhões que passam antes da coleta, infelizmente é uma realidade. E é um desafio que nós temos, né? Muitos passam antes mesmo. E em relação à velocidade dos caminhões, nós vamos aqui levantar o bairro e vamos estar cobrando sim da empresa, porque eles têm um limite máximo de velocidade que eles têm que passar por rua, né? Para dar tempo, inclusive, né, como a ouvinte disse, de poder entregar em mão, se for o caso, né? E nós temos um GPS em todos os caminhões, né? Então nós podemos acompanhar por ali e notificar a empresa está passando mais devagar nessas ruas.
Certo. Agora, nós temos um outro ouvinte, o Idalino, que ele pergunta o seguinte, sobre as campanhas educacionais para que haja mais separação. Aliás, o senhor falou que a coleta seletiva passa em 100% da cidade, mas o volume coletado poderia ser bem maior?
Ah, com certeza. Hoje, Maringá tem, com 7% de coleta seletiva, nós temos uma média bem acima da média nacional, que é 2%, mas bem abaixo do que nós poderíamos ter, né? Porque estudos dizem que do resíduo ali da nossa casa, né, acaba sendo 30% de material reciclável, 30%, né, mais ou menos, né, 30% de orgânico e 30% de rejeito. Rejeito é papel higiênico, papel toalha sujo, essas coisas que não dá para reciclar. Então, nós poderíamos ter pelo menos 30% de material reciclável. Seria 30% a menos de resíduos no aterro e 30% a mais nas cooperativas, podendo aumentar a quantidade de cooperados, gerando mais renda. Então, isso é bem importante. E foi falado sobre as campanhas educativas. Uma campanha bem legal que nós estamos fazendo é a Moeda Verde, né? Que é uma campanha que nós fazemos em diversos bairros, inclusive sábado agora, nós estávamos no terminal rodoviário, onde a população pode trocar o seu material reciclável por alimento. Né? Então, 1 quilo de material reciclável, 1 litro de óleo usado, a pessoa recebe 1 quilo de alimento, né, hortifruti, oriundo da agricultura familiar, para incentivar aí a separação. Então, essas ações são bem importantes, né? Mas eu digo assim, é uma ação muito simples, né? E que faz uma diferença muito grande. Então, você que está nos ouvindo, né? Faça essa experiência de separar o seu material, de ensinar aí os filhos, né? A fazer essa separação, que é bem, bem importante mesmo.
Secretário, eu tenho pergunta de mais ouvintes. Olha, na verdade, o Walter do Parque Vitória, na verdade, ele está fazendo só uma constatação. Ele disse que realmente os caminhões da coleta passam muito rápido. O Agostinho, ele diz o seguinte, os catadores nas ruas, né, quem cata lixo nas ruas, atrapalha o serviço profissional? Ele pergunta. E o Jânio, ele quer saber se as latas de ervilha, massa tomate, elas também são recicláveis.
Tá. Sobre os caminhões, né, nós vamos estar fazendo essa notificação para a empresa e vamos estar olhando aqui no GPS a velocidade que eles estão passando, está acima do contrato. Sobre os catadores, assim, né, aquele senhorzinho que passa com o carrinho pegando, coitado, até pela velocidade que ele consegue atingir, né, pelo volume, né, a gente sabe que ele também está buscando ali a sua renda, né, por mais que na cooperativa ele seria mais digno. O que atrapalha de verdade são empresas com caminhões, né, que acabam passando, e não que seja proibido, mas na maioria das vezes são empresas irregulares, veículos irregulares, que acabam passando antes, isso sim atrapalha bastante.
Secretário, o senhor estava explicando para a gente, estava respondendo mensagens de ouvintes. O senhor estava falando sobre os catadores que andam pelas ruas e um nosso ouvinte tinha perguntado se eles atrapalhavam o serviço profissional. O senhor estava dizendo que não, né? Na verdade, é um serviço que é à parte, né? O senhor quer continuar nessa resposta? Eu tenho outras perguntas também aqui.
Tá. Só continuando, né? Reforçando, né? Aqueles catadores individuais que saem com o carrinho, eles precisam de ajuda, né? Todos, né, têm uma situação social complicada, né? Nós até tentamos fazer esse link para eles irem para as cooperativas. O que mais atrapalha, sim, são aqueles caminhões, na maioria das vezes irregular, carro irregular, que é uma caminhoneta com uma carrocinha atrás, com uma criança em cima, um cachorro correndo. Então, assim, isso atrapalha, né? Porque eles acabam passando na frente, né? Vendendo para locais muitas vezes irregulares, né? E daí acaba não indo para as cooperativas, né? Mas, lembrando, assim, o fato de eles passarem e pegarem o lixo, não é irregular, né? Não é ilegal, está lá fora. Né? O que é ilegal é a destinação que eles dão, muitas vezes o que não tem comercialização acaba indo para fundo de vale. Né? Então isso que é complicado. Né? Por isso que nós prezamos muito para que esses materiais vão para as cooperativas.
Entendi, realmente. Secretário, e o nosso ouvinte Jânio, ele tinha perguntado sobre latinhas, né? Latinhas de ervilha, de massa tomate, são recicláveis também?
Sim, lata de ervilha, massa tomate são recicláveis. A gente pede, reforçando, que passe uma água ali, né, antes de fazer o descarte, para ir com o resíduo limpo para o aterro.
Tá. E o nosso ouvinte, Walter, que novamente mandou uma mensagem para a gente, só pedindo para a gente reforçar essa questão das embalagens verdes, né? As sacolas verdes que eram distribuídas. O senhor disse, então, que a licitação ela vai ser refeita, é isso, né?
Isso. Tivemos um atraso na licitação, né? No processo da licitação, mas já está em trâmite, né? Creio que já nos próximos dias já será publicada. E nós voltaremos com os sacos verdes aí de forma contínua.
E o nosso ouvinte Edson está perguntando sobre a varreção de ruas.
O que especificamente?
Se não tem mais aquelas pessoas varrendo rua. Tem ainda, secretário?
Tem, com certeza. Né? Todos os dias e noite, né? Nós temos uma grande equipe aí nas ruas, tanto na varreção manual quanto na varrição mecanizada, né, com as varredeiras. Lembrando assim, que boa parte da cidade, até pelo movimento das pessoas e tudo, né, é realizada à noite a varrição. Né? Então, toda noite passam uma equipe varrendo, recolhendo aquelas lixeirinhas, né, do centro da cidade. Né? Então, isso é diário.
Uhum. A nossa ouvinte Kelly está perguntando sobre o Bota Fora.
Na verdade, nós avançamos, né, nessa questão de descarte de móveis inservíveis e hoje nós temos a Central Cidade Limpa, né, que é um número de telefone, de WhatsApp, onde a pessoa pode solicitar a retirada do móvel e a gente agenda ali o dia que vai ser retirado e naquele dia busca na casa da pessoa, né? Então, nós temos aí um bota fora constante, né? Que antes o bota fora, ele passava uma vez por ano em cada região, tal. Agora, a Central Cidade Limpa, a pessoa agendou aí no máximo 15, 20 dias, já é feito o agendamento e recolhe na porta da casa do contribuinte.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana, a todos que estão nos ouvindo e reforçando que é muito importante cada um fazer a sua parte. Né? Quem está em casa, a prefeitura, que já vem fazendo essa coleta em 100% do município, e as cooperativas lá na ponta reciclando esse material.
Muito obrigada novamente. Nós conversamos com o secretário de Limpeza Urbana de Maringá, Paulo Gustavo Ribas, que nos falou sobre as cooperativas de recicláveis, sobre a separação do lixo e outras questões ligadas à coleta seletiva.